E quando preparava meu discurso para essa conferência, recebi um telefonema inesperado de meu pai. Ele disse que meu irmão mais novo morrera naquela manhã, enquanto dormia. Fiquei desolado, ele tinha apenas 51 anos de idade. Ao pensar nele, senti-me inspirado a compartilhar com vocês alguns acontecimentos de sua vida, com permissão. Quando jovem, meu irmão era bonito, simpático, extrovertido, totalmente dedicado ao Evangelho. Depois de servir uma missão honrosa, casou-se com sua namorada no templo. Foram abençoados com um filho e uma filha, tinham um futuro promissor. Mas então sucumbiu a uma fraqueza, decidiu adotar um estilo de vida permissivo, que lhe custou a saúde, seu casamento e sua condição de membro da igreja. Mudou-se para longe de casa, continuou com seu comportamento autodestrutivo por mais de uma década, mas o Salvador não se esquecera dele nem o abandonara. Por fim, a dor do seu desespero permitiu que um espírito de humildade entrasse em sua alma. Seu sentimento de raiva, rebelião e oposição começou a desaparecer. Como filho pródigo, ele tornou em si mesmo. Começou a aproximar-se do Senhor e a tomar o rumo de volta para o lar. Ele trilhou o caminho do arrependimento. O seu sacerdócio e as bênçãos do templo foram restaurados. Tiveram dois filhos. Serviu fielmente no bispado por vários anos. Meu irmão morreu na manhã do dia 7 de março, numa segunda-feira. Na noite de sexta-feira anterior, ele e sua mulher foram ao templo. Na manhã de domingo, um dia antes de morrer, ele deu a aula do sacerdócio em seu grupo dos sumos sacerdotes. Foi dormir naquela noite para nunca mais acordar nesta vida, para erguer-se na ressurreição dos justos. Sou grato pelo milagre da expiação na vida de meu irmão. A expiação do Salvador está ao alcance de todos nós, sempre. Podemos ter acesso à expiação por meio do arrependimento. Quando nos arrependemos, o Senhor permite que deixemos para trás os erros do passado. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Dessa maneira, saberei se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. Todos conhecemos alguma pessoa que passou por sérios desafios na vida. Alguém que se desviou ou enfraqueceu. Essa pessoa pode ser um amigo, parente, um pai, mãe ou filho, um marido ou esposa. Essa pessoa pode ser até você. Falo a todos, até para você. Falo do milagre da expiação. O Messias veio para redimir os homens da queda de Adão. Todo no Evangelho de Jesus Cristo aponta para o sacrifício expiatório do Messias, o Filho de Deus. O plano de salvação não poderia ser levado a efeito sem uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. O sacrifício expiatório tinha que ser realizado por alguém sem pecado, o Filho de Deus, porque o homem decaído não podia expiar os próprios pecados. A expiação tinha que ser infinita e eterna para abranger todos os homens por toda a eternidade. Por meio de seu sofrimento e morte, o Salvador expiou os pecados de todos os homens. Sua expiação teve início no Getsemane e prosseguiu na cruz, culminando com a ressurreição. Sim, ele será conduzido, crucificado e morto. A carne sujeitando-se à morte, à vontade do Filho, sendo absorvida pela vontade do Pai. Por meio de seu sacrifício expiatório, ele fez de sua alma uma oferta ao pecado. Como Filho unigênito de Deus, ele herdou o poder sobre a morte física. Isso lhe permitiu conservar a vida ao sofrer mais do que os homens podem suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Ele não apenas pagou o preço dos pecados de todos os homens, mas também tomou sobre si as dores e enfermidades de seu povo. E ele tomou sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O Salvador sentiu o peso da angústia de toda a humanidade, a angústia do pecado e do sofrimento. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Por meio de sua expiação, ele cura não apenas o transgressão, mas também o inocente, que sofre por causa dessas transgressões. À medida que o inocente exerce a fé na expiação do Salvador e perdoa o transgressor, ele também pode ser curado. Há momentos em que todos nós precisamos do alívio do sentimento de culpa causados pelos erros e pecados. Se nos arrependermos, o Senhor removerá a culpa de nossa alma. Por meio do seu sacrifício expiatório, somos redimidos. Com exceção dos filhos de perdição, a expiação está ao alcance de todos. O tempo todo, não importa quão grande ou pequeno tenha sido o pecado, sob condições de arrependimento. Por causa de seu amor infinito, Jesus Cristo nos convida a arrepender-nos para que não tenhamos de sofrer todo o peso de nossos próprios pecados. Arrepende-te para que teus sofrimentos não sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. O Salvador oferece cura para os que sofrem devido ao pecado. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Jesus Cristo é o grande médico de nossa alma. Com exceção dos pecados de perdição, não há pecado ou transgressão, dor ou pesar, que seja fora do alcance do poder de cura e de sua expiação. Quando pecamos, Satanás nos diz que estamos perdidos. Por outro lado, nosso Redentor oferece redenção a todos, não importa o que tenhamos feito de errado, tanto para vocês quanto para mim. Ao refletir sobre sua própria vida, há coisas que você precisa mudar, você cometeu erros que ainda precisam ser corrigidos. Se estiver tendo sentimentos de culpa, remorso, amargura ou ira, convido-o a buscar alívio. Arrependa-se e abandone seus pecados. Depois, em oração, peça a Deus que o perdoe. Busque o perdão daqueles que você magoou. Perdoe os que o injuriaram. Perdoe a si mesmo. Procure o bispo, se necessário. Ele é o mensageiro de misericórdia do Senhor. Ele vai ajudá-lo em sua luta para tornar-se limpo. Entregue-se à oração e ao estudo das Escrituras. Ao fazer isso, sentirá influência santificadora do Espírito. O Salvador disse, santificai-vos. Sim, purificai o coração e levai as mãos perante mim, para que eu vos torne limpos. Ao tornar-nos puros pelo poder de sua expiação, o Salvador se torna nosso advogado junto ao Pai, rogando. Pai, contempla os sofrimentos e a morte daqueles que não cometeu pecado e em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de seu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome para que venham a mim e tenham vida eterna. Todos recebemos a dádiva do arbítrio moral. Os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o poder do diabo. Há vários anos, meu irmão exerceu seu arbítrio quando escolheu um estilo de vida que lhe custou a saúde e a família e a sua condição de membro da igreja. Anos depois, ele exerceu esse mesmo arbítrio quando decidiu se arrepender, tornar sua vida condizente com os ensinamentos do Salvador e literalmente nascer de novo por meio do poder da expiação. Presto testemunho do milagre da expiação. Vi seu poder de cura na vida de meu irmão e na minha própria vida. O poder de cura e de redenção oferecido pela expiação está ao alcance de todos nós sempre. Testifico-lhes que Jesus é o Cristo, o médico de nossa alma. Oro para que cada um decida aceitar o convite do Salvador. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Em nome de Jesus Cristo. Amém.